história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 22 de agosto de 2025. Vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker. Projeto Nutriz e Prefeitura celebram 6 anos de resultados em Marechal Rondon. Rosimari Lamberti representa Marechal Rondon em simpósio nacional sobre bem-estar animal. Prefeitura de Mercedes vai leiloar veículos inservíveis. Guilherme Heisen.
Maripá avança e vai enfrentar Pato Bragado na semifinal do Troféu Difusora. Em confronto aberto, o último semifinalista da competição será conhecido na noite desta sexta-feira. Na Libertadores, o atual campeão está eliminado e o Palmeiras avança às quartas de final.
Gladstone Pacheco.
Estado vai custear análises de pequenas agroindústrias para a segurança alimentar. Deral destaca mais um boletim de conjuntura agropecuária.
Regis Guerreiro.
Bandidos armados assaltam casal e levam veículo no interior de Guaíra. Bragadense cai em 2 golpes e perde mais de R$2.000. Defesa alega problemas de saúde e sessão de julgamento é cancelada em Marechal Cândido Rondon.
César Reck.
Câmara recebe decisão judicial sobre afastamento de vereadores em Toledo. E ex-presidente da Assembleia é condenado por manter funcionária fantasma.
Jorge Bahia.
Ônibus com estudantes indígenas passam a ser escoltados em Guaíra.
E ainda, em Mercedes, homem é preso ao agredir a mulher que queria comprar um celular novo. Elemento furta moto em Marechal Rondon e desaparece no bairro São Lucas. Saúde rondonense atualiza números relacionados a dengue e chikungunya.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 22 mês de agosto, ano de 2025. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo, e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo, sempre com aquela esticadinha, até a próxima segunda-feira. Começo dizendo que a temperatura neste momento é de 28 graus, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora aqui no centro de Marechal Cândido Rondon. Umidade relativa do ar está em 57%. O gráfico do CIMEPAR mostra céu claro para hoje, com a máxima podendo chegar a 31 graus e a mínima de 22. Para amanhã, sábado, o gráfico continua mostrando pancadas de chuva, 98% é a probabilidade. 30 graus a máxima, a mínima de 13 graus. Mas olhando o gráfico geral do CIMEPAR para amanhã, às 10 horas da noite, 96% a probabilidade de pancadas de chuva e às 11 horas da noite continua em 96%. Analisando, segundo o CIMEPAR, amanhã, sábado à noite, às 10 horas da noite, então, poderá ocorrer pancada de chuva. No domingo, como falamos ao longo de toda a semana, então, previsão de chuva, 98% é a probabilidade e a temperatura despenca no domingo, 15 a máxima, a mínima de 11 graus. E aí na segunda-feira o gráfico também mostra chuva, a probabilidade está em 98%, temperatura baixa, 14 a máxima, a mínima de 10 graus. Previsão do tempo é aqui dentro do Frente Ampla de Notícias que você acompanha conosco. João Marcos Gomes.
E uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi mobilizada por volta das 22 horas e 50 minutos de ontem para o registro de um furto de motocicleta. No local, solicitante relatou que deixou uma Honda CG 150 Titan de cor preta, estacionada ao lado de um estabelecimento, e ao sair, percebeu que a mesma havia sido furtada. Câmeras de monitoramento captaram imagens de um indivíduo de pele clara, magro, com barba e bigode, trajando calça preta, casaco com capuz e uma mochila, sair com a motocicleta. Relatou também que um amigo ainda conseguiu perseguir o ladrão por determinado tempo, porém o perdeu de vista nas proximidades do bairro São Lucas. A equipe policial ainda realizou diligências pelo bairro, porém, nenhum suspeito, nem a motocicleta foram encontrados. De outra parte, uma prisão por lesão corporal e violência doméstica foi realizada por volta das 15 horas de ontem em Mercedes. A vítima relatou que havia recebido o acerto na empresa e manifestou o desejo de comprar um celular novo. Porém, seu convivente se exaltou, empurrou sua cabeça contra uma parede e tentou asfixiá-la com as mãos, pronunciando uma série de ofensas. A avó do autor tentou separar a briga do casal, mas também foi empurrada por ele. Diante dos fatos, o agressor recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 47ª Delegacia Regional de Polícia em Marechal Cândido Rondon. Seguindo com o giro policial, bandidos armados, assalto no interior de Guaíra e roubou um veículo para transportar cigarros contrabandeados. Detalhes desta situação com Regis Guerreiro. Boa tarde, Regis.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Forças policiais de Guaíra foram mobilizadas ontem à noite em função de um assalto e roubo de veículo na estrada rural que liga as localidades de Encruz Louveira e Dr. Oliveira Castro. Um casal, ocupando um veículo Fiat Strada Working de cor prata, foi surpreendido por elementos armados que chegaram com um veículo de cor clara com placas do Paraguai. Eles ordenaram que as vítimas permanecessem quietas, abaixadas, e passaram a transferir caixas de cigarros do carro paraguaio para a utilidade Strada e saíram fazendo disparos de arma de fogo para o alto. Em diligências, policiais militares de Guaíra acabaram se deparando com o veículo roubado próximo a uma mata, na região de Maracaju dos Gaúchos. No local, dois elementos foram vistos, os quais fizeram disparos contra as equipes policiais e correram para o matagal. Houve revide de parte da polícia, porém, não foi possível confirmar se alguém foi atingido. Ao lado do veículo Strada foram encontradas caixas vazias de cigarros contrabandeados. O veículo recuperado foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Guaíra, João.
E os casos de estelionato eletrônico se sucedem. Apesar de todos os alertas feitos, os larápios continuam fazendo novas vítimas. E agora um bragadense em 48 horas cai em dois golpes. Como é que foi isso, Regis?
Pois é, João Marcos. Pode até ser curioso, mas é real também. Ontem à tarde, um cidadão procurou o destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado para denunciar ter sido vítima de dois golpes. O primeiro, na última terça-feira, dia 19, quando disse ter recebido mensagens de um amigo pelo WhatsApp e o amigo pedia a importância de R$ 450 emprestados. Fez a transferência via Pix, porém mais tarde descobriu que o amigo não havia feito essa solicitação. O segundo golpe aconteceu no dia seguinte, quarta-feira, dia 20, quando ele recebeu nova mensagem relatando ser a mando do gerente do banco, pedindo para clicar em um link enviado pelo WhatsApp para que fosse cancelado o Pix anterior, ou seja, aquele de R$ 450. Quando o bragadense seguiu as instruções, outros R$ 1.990 sumiram da sua conta bancária. Por orientação da instituição financeira, ele procurou a PM de Pato Bragado para o registro dos fatos.
Fechando nosso bate-papo, Regis Guerreiro, Tribunal do Júri teria sessão hoje, porém o julgamento foi cancelado, é isso?
Sim, João Marcos, o Tribunal Popular do Júri de Marechal Rondon julgaria hoje os jovens Leonardo Henrique Ben e Rafael Comim, ambos com 20 anos de idade. Eles são apontados como autores da morte de Diego Menezes dos Santos, crime que aconteceu em 19 de março de 2024, próximo a Entre Rios Oeste. consta na denúncia que os dois, ocupando um carro, perseguiram Diego, que pilotava uma motocicleta Honda CG-150 e estava acompanhado de um amigo pela PR-495 na região lá de Linha Golondrina. Quando emparelharam carro com a moto, eles efetuaram disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida na cabeça e nas costas, perdeu o controle da moto e caiu, morrendo no local. O passageiro sobreviveu, inclusive é uma das testemunhas arroladas para o julgamento que acabou sendo adiado. O Ministério Público sustenta que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que os disparos partiram de dentro do veículo, de surpresa, sem chance de reação. A sessão, então, que seria hoje pela manhã, foi cancelada porque a defesa dos réus apresentou o atestado médico alegando problemas de saúde. Com isso, uma nova data para o julgamento deverá ser marcada pela vara criminal da comarca de Marechal Cândido Rondon.
E a Guarda Municipal de Guaíra passou a escoltar ônibus escolares que transportam crianças e adolescentes indígenas da etnia Avá-Guarani. Jorge Bahia, o que motivou essa medida? Boa tarde.
A medida foi tomada após recomendação do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Paraná, que exigiram reforço imediato no policiamento para evitar ataques durante os trajetos e combater a evasão escolar, uma vez que as crianças deixaram de frequentar as escolas por medo das famílias. O reforço de segurança ocorre um mês após a morte de Everton Lopes Rodrigues, indígena de 21 anos, encontrado decapitado. No local, havia uma carta que ameaçava novas mortes e ataques diretos às crianças e adolescentes indígenas nos ônibus escolares. Segundo o Ministério Público, a carta dizia: "Nós vamos matar mais de vocês. Iremos invadir as aldeias já existentes. Atacaremos os ônibus com as vossas crianças dentro. Queimaremos vivos. Não é uma ameaça vazia, mas sim recheada com ódio." Além da escolta dos veículos, a guarda também intensificou rondas nas comunidades Avá-Guarani. A recomendação do Ministério Público e do Ministério Público Federal também determina que seja elaborado um plano de segurança para pontos de embarque e desembarque e monitoramento de crimes de racismo e ameaças, presenciais ou virtuais, e a comunicação permanente entre autoridades e lideranças indígenas. As instituições responsáveis têm 20 dias para apresentar as primeiras providências. O não cumprimento pode resultar em medida administrativa e judicial. O Ministério da Justiça e Segurança Pública disse em nota que autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas na região da terra indígena Tecorrá-Guaçu-Guavirá, no estado do Paraná, até amanhã, 23 de agosto. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que ainda não recebeu notificação oficial sobre o documento, mas ressaltam que essas recomendações estão alinhadas com as práticas já adotadas pelas polícias do Paraná.
A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon atualizou os números relacionados aos casos de dengue e chikungunya no município. Em relação à dengue, são 1.303 notificações, 1.073 descartadas, 222 casos confirmados e nenhum óbito no atual período epidemiológico. Já com relação à chikungunya, são 60 notificações, 44 descartadas, 13 confirmadas e nenhum óbito pela doença. Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo, as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,21%. Está sendo comercializado o dólar para compra, R$ 5,466, dólar para venda, R$ 5,467.
Após o intervalo, César Reck e Guilherme Heisen detalham as seguintes informações.
Maripá avança e vai enfrentar Pato Bragado na semifinal do Troféu Difusora. Em confronto aberto, o último semifinalista da competição será conhecido na noite desta sexta-feira. Na Libertadores, o atual campeão está eliminado e o Palmeiras avança às quartas de final.
Câmara recebe decisão judicial sobre afastamento de vereadores em Toledo e ex-presidente da Assembleia é condenado por manter funcionária fantasma.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 22 mês de agosto. Em nota divulgada hoje pela manhã, a Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon informou que o aparelho de raio-x na unidade de pronto atendimento UPA voltou a operar normalmente. O equipamento esteve temporariamente inoperante devido a oscilações na rede elétrica. Durante este período, os atendimentos de urgência e emergência da UPA e do Hospital Municipal Dr. Cruzati, que necessitavam do exame, foram encaminhados a um hospital particular da cidade por meio do Siscopar, Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná. Com o retorno do funcionamento, os atendimentos voltam a ser realizados diretamente na UPA, garantindo mais agilidade aos pacientes. De outra parte, a Secretaria de Infraestrutura deu início hoje pela manhã aos trabalhos de recuperação da rodovia entre sede de Marechal Rondon e o distrito de Margarida. De acordo com o secretário Adriano Freitag, é importante que os usuários da rodovia sigam com cuidado em razão da presença de máquinas e trabalhadores na pista.
Seguindo a orientação então do prefeito Bax e do vice Sauer, seguimos aqui na rodovia Rondon-Margarida com a operação tapa-buracos agora. Iniciamos agora pela manhã e solicitamos aos usuários dessa pista que tenham um pouco de paciência, que não extrapolem na velocidade, que nós estaremos com equipamentos e pessoas na pista do Trevo do Guarani, sentido Margarida, hoje nessa operação tapa-buracos. Então a gente pede a compreensão da população, a gente sabe da dificuldade, dos desafios que o trecho nos apresenta, mas aos poucos nós estamos dando uma cara nova às rodovias aqui de Marechal Rondon. Prefeito Bax e vice Sauer nos cobram isso todo dia, e a nossa Secretaria de Infraestrutura, então, sempre empenhada com todos os servidores, todos os funcionários empenhados em resolver esse problema e proporcionar aos moradores do interior de Marechal Rondon melhores condições de trafegabilidade.
A Câmara Municipal de Toledo informou que recebeu nesta quinta-feira a decisão da primeira vara criminal da comarca de Toledo sobre o afastamento dos vereadores Dudu Barbosa, MDB, e Valdomiro Bozó, PL. Quem nos traz as informações é César Reck. Boa tarde, César.
Ok, João Marcos Gomes. Boa tarde você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E essa medida ocorre sem prejuízo da remuneração dos parlamentares e sem restrições de acesso às dependências da casa. Os dois vereadores são investigados por suposta corrupção passiva após denúncia do Ministério Público do Paraná de que teriam solicitado R$300 mil de uma empresa de energia renovável para aprovar um projeto de lei que tratava da regularização de servidão administrativa para passagem de tubulações em uma central de geração hidrelétrica. A denúncia aponta que o pedido ilícito ocorreu em outubro de 2024. A Câmara reafirmou o compromisso com a transparência, o respeito ao devido processo legal e a condução responsável de todos os procedimentos internos. Paralelamente, o caso também é analisado pelo Conselho de Ética da Casa, que aprovou o relatório com as denúncias e dará oportunidade para a defesa dos vereadores antes de decidir sobre penalidades ou arquivamento, João Marcos.
Valdir Rossoni, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, e o ex-chefe de gabinete dele, Altair Carlos Daru, foram condenados a devolver R$502 mil aos cofres públicos por manter uma funcionária fantasma no gabinete. Quem era essa funcionária fantasma, César?
Então, João, segundo as investigações, Helena Daru, mãe de Altair, à época chefe de gabinete do parlamentar, esteve nomeada entre janeiro de 2003 e julho de 2005, com salários que variavam entre R$6.600 e R$25 mil, sem ter efetivamente exercido qualquer função. A decisão da juíza Gieli Zidek, da 5ª Vara da Fazenda Pública, foi assinada 14 anos após o caso vir à tona, quando em 2011 Helena Daru admitiu à Receita Federal que nunca trabalhou na Assembleia, nem recebeu nenhum valor da Casa Legislativa. Na época, depois da denúncia, Altair foi demitido e afirmou não saber da contratação. Além de devolver o dinheiro, os dois foram condenados à perda dos direitos políticos por 14 anos. Estão proibidos de firmar contratos com o poder público e de receber, direta ou indiretamente, benefícios ou incentivos fiscais do Estado. Cabe agora recurso da decisão. Ao justificar a pena, a juíza destacou também a extrema gravidade do ato de completa indiferença em relação ao bem público.
E agora vamos falar sobre esporte em frente ampla de notícias. Maripá empata e vai à semifinal do Troféu Difusora. Vai enfrentar quem agora, Guilherme Reisen? Boa tarde!
Vai enfrentar Pato Bragado na semifinal do Troféu Difusora. Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira. Na noite de ontem, no ginásio Laudir Luiz Anderley, entre Rios Oeste e Maripá, empataram em 2-2 e, consequentemente, Maripá está na semifinal do Troféu Difusora. Falando do jogo, Entre Rios começou dominando a partida. Logo com 3 minutos de bola rolando, balançou as redes com o Diego. Na sequência, Hash marcou o segundo e tudo parecia estar sendo encaminhado para a prorrogação, Entre Rios dominando a partida. Porém, aos 10 minutos de jogo, na segunda etapa do primeiro tempo, Maripá começou a esboçar uma reação, João Marcos. Faltando 5 minutos para terminar a etapa inicial, Joãozinho balançou as redes, mas teve o gol anulado por falta na origem da jogada. Faltando 3 minutos para terminar a primeira etapa, cobrando tiro livre, Joãozinho converteu para a gremiação maripaense, descontando 2-1. Veio a etapa complementar. Logo no início do segundo tempo, Luan deixou tudo igual, pondo números finais à partida Entre Rios 2-2 também para Maripá. Como havia vencido o jogo de ida, Maripá avança para a semifinal do Troféu Difusora. Sobre o empate, a eliminação em casa, o Tite falou assim:
o time começou bem, conseguimos abrir 1-2-0 e depois cansou, né? O time, as pernas cansou e o segundo tempo só decaiu a partida. Mas fazer o que? Faz parte. Parabéns à equipe de Maripá. E é isso aí, vamos pro próximo.
Pelo lado de Maripá, ouvimos o Curoli.
Cara, começou um jogo muito difícil, a gente entrou muito desligado. Eles fizeram o primeiro, fizeram o segundo, só que daí o Jeff pediu um tempo. Entramos no jogo de novo, fizemos o primeiro. Aí aconteceu isso com o Rogério ali, acidente, né, sem querer. Motivou nós mais ainda e nós veio e buscou o resultado e estamos na semi agora é comemorar. E não tem mais o que falar.
Bom, João Marcos, a noite desta sexta-feira será conhecido o último semifinalista do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal. 20h30 da noite, ginásio Eurides Pribe, Nova Santa Rosa recebe a Cicha Tobriel. Jogo de ida terminou empatado, ou seja, quem vencer por qualquer placar avança para a semifinal e vai enfrentar 4 pontos a próxima fase. E caso de novo empate, decisão na prorrogação. Se persistir a igualdade no tempo extra, a classificação fica com Nova Santa Rosa por ter feito melhor campanha na primeira fase. Jogo de hoje terá transmissão de AM970, Facebook e YouTube da Difusora.
E na Libertadores, o atual campeão está eliminado e o Palmeiras avançou, Guilherme.
Bom, João, com os confrontos de ontem, o cenário das quartas de final da Libertadores está totalmente desenhado após encerramento das oitavas de final nesta quinta-feira. Dos 8 times da próxima fase, 3 são brasileiros: São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Além disso, LDU, River Plate, Vélez, Racing e Estudiantes fecham o restante das vagas. A próxima fase começa a partir do dia 17 de setembro. O último brasileiro a garantir vagas quartas de final foi o Palmeiras. Após golear o Universitário do Peru no jogo de ida por 4-0, o Verdão apenas administrou a vantagem no Allianz Parque e empatou sem gols. Agora, a equipe Abel Ferreira tem o River Plate pela frente. Também ontem, os argentinos sofreram, mas despacharam o Libertad do Paraguai. O agregado de 2-2, o duelo foi aos pênaltis e o time de Buenos Aires saiu com a classificação ao ganhar de 3-1 nas disputas. Quem foi eliminado foi o atual campeão. Ficou pelo caminho o Botafogo. Havia vencido na ida por 1-0, mas tomou de 2-0 ontem no agregado 2-1 para a gremiação de Quito. Assim, os confrontos às quartas de final da Libertadores são entre São Paulo LDU, River Plate Palmeiras, Vélez contra o Racing, além de Estudiantes e Flamengo. Pela Sul-Americana, João Marcos, o Atlético Mineiro venceu o Godoy Cruz por 1-0 e se classificou às quartas de final, com agregado de 3-1. Agora, com a classificação, o Galo enfrenta nas quartas de final o Bolívar. Outro brasileiro que está nas quartas de final da Libertadores é o Fluminense, que vai enfrentar nesta fase o Lanús, time de Renato Gaúcho.
Guilherme Heisen, para fechar, passe a limpo os jogos do final de semana pelo Brasileirão.
São os confrontos da 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, jogo 4 da tarde, no Cícero de Souza Marques, o Bragantino recebe o Fluminense. Às 18h30 no Mineirão, Cruzeiro e Internacional. 21h da Arena, o Grêmio recebe o Ceará. Já no domingo, 4 da tarde, serão dois jogos em São Januário, Vasco contra o Corinthians, na Arena Fonte Nova, Bahia e Santos. 18h30 da tarde se enfrentam Juventude e Botafogo no Alfredo Jaconi, além de Fortaleza e Mirassol no Castelão. 20h30 da noite tem São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbis. Na segunda-feira, fechando a rodada, Palmeiras Sport, além de Flamengo e Vitória.
Fechando o nosso segundo bloco, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 120,00. Milho saca 60 quilos, R$ 51,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 75,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker traz detalhes sobre as seguintes informações.
Projeto Nutriz e Prefeitura celebram 6 anos de resultados em Marechal Rondon. Rosimar Lamberti representa Marechal Rondon em simpósio nacional sobre bem-estar animal. Prefeitura de Mercedes vai leiloar veículos inservíveis.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 22 mês de agosto, ano de 2025. A rondonense Rosimeli Lamberti representa Marechal Cândido Rondon em simpósio nacional sobre bem-estar animal. Quais são os detalhes a respeito desse evento, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusora. É isso mesmo, a rondonense Rosimari Lamberti, fundadora e presidente da ONG Arca de Noé, é uma das palestrantes do segundo simpósio do bem, o bem-estar animal, que começou hoje e segue amanhã em Cascavel. O evento reúne grandes especialistas de todo o Brasil que discutem soluções inovadoras na proteção e cuidado de cães e gatos. Reconhecida por seu trabalho de longa data em Marechal e região, Rosimari Lamberti terá um espaço de destaque na programação deste sábado, onde apresentará a história e os resultados da Arca de Noé no painel intitulado Arca de Noé, um case de sucesso. Sua fala amanhã está prevista para as 11h20. A presença de Rosemary no simpósio reforça o protagonismo de Marechal Cândido Rondon na causa animal e ela comemora sua presença representando todos os protetores cuidadores aqui do nosso município.
Nesse dia 22 e 23 de agosto, a Arca de Noé estará participando do segundo simpósio do bem-estar animal, que será realizado na cidade de Cascavel. Fomos convidados para contar sobre nossa trajetória de sucesso, né? A Arca de Noé considerada como um case de sucesso. Então vamos compartilhar a nossa experiência lá, falar dos nossos projetos. Teremos grandes palestrantes de renome nacional, inclusive uma palestra com o deputado delegado Matheus Laiola, que é um grande defensor da causa animal. Então esperamos que tenhamos um grande público e com muito orgulho estaremos lá representando e falando sobre os projetos e os trabalhos realizados pela Arca de Noé aqui na nossa cidade e região.
Em Mercedes, o governo municipal segue renovando a frota de veículos. Inclusive, teremos um novo leilão nos próximos dias, Michael Bicker.
Sim, João Marcos, vai ser no próximo dia 9 de setembro, um leilão presencial, né? A prefeitura promove para quê? Até para a renovação da frota de veículos. O edital completo está disponível no site da Prefeitura Mercedense. Você pode acessar mercedes.pr.com.br fedeal.gov.br/licitações. Informações também no setor de licitação diretamente na Prefeitura de Mercedes. Os veículos podem ser vistoriados, sim, porém, precisa um agendamento prévio durante o horário de expediente da Prefeitura de Mercedes. Poderão participar pessoas físicas, jurídicas e consórcios, dentre os veículos à disposição. Uma picape Montana, a partir de R$ 9.500, uma picape Fiat Strada, avaliada em R$ 12.500, um micro-ônibus em R$ 29.500, dois automóveis Renault Logan em R$ 11.500. Lance inicial de avaliação, o leilão será presencial dia 9 de setembro no município de Mercedes, leilão da Prefeitura, porém, você tem que estar habilitado para participar.
Projeto Nutris e Prefeitura celebram 6 anos de dedicação e resultados em Marechal Cândido Rondon. Quais são os principais números, Michael Bicker?
Os números são altamente positivos, João Marcos, para se ter uma ideia. Desde a criação, mais de 500 mulheres participaram do projeto, compartilhando histórias, dúvidas, dificuldades e também alegria de colaborar com a saúde de inúmeras crianças. Cada uma delas foi acolhida com carinho e dedicação. Ao longo desse período, foram enviados mais de 3.100 litros de leite materno ao Banco de Leite Humano de Toledo, consolidando o Marechal Cândido Rondon como importante parceiro na missão de salvar vidas. Os resultados também demonstram impacto positivo no incentivo à amamentação. Entre 176 participantes entrevistadas, 87% amamentaram exclusivamente até os 6 meses de vida da criança. Cerca de 10% mantiveram a prática exclusiva até os 4 meses e apenas 5 mães. 2,84% não conseguiram manter o aleitamento. Esses números reforçam a importância do incentivo e do acompanhamento profissional. O programa de incentivo ao aleitamento materno do Rotary, o ProAmar, é um que faz parte do projeto Nutris. A secretária de Saúde, Marciana Speck, comemora os 6 anos de resultados.
É com grata satisfação que a Secretaria Municipal de Saúde está comemorando 6 anos do projeto Nutris. Projeto esse voltado para o aleitamento materno em nosso município. Atualmente é desenvolvido pelas agentes comunitárias de saúde e os demais da equipe das unidades, coordenado pela Clínica da Mulher, por orientação do nosso prefeito Adriano Baques e vice Sauer, juntamente aos servidores do município, conseguimos levar essas informações nos grupos de gestante e acompanhamento após o nascimento. Vale ressaltar que nós temos o programa fomentado pelo ProAmar, um projeto desenvolvido pelo Rotary aqui de Marechal, e ainda um grande parceiro que é o Banco de Leite Materno do Hospital Bom Jesus. A todos os envolvidos ao longo destes anos, mesmo servidores, parceiros, e você, mãezinha, que se envolveu e doou o seu leite, fica a nossa gratidão. Muito obrigada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar os seguintes assuntos.
Estado vai custear análises de pequenas agroindústrias para a segurança alimentar. Deral destaca mais um boletim de conjuntura agropecuária.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 22 mês de agosto, ano de 2025. E as agroindústrias familiares e propriedades rurais de pequeno porte do Paraná vão ter apoio do governo do estado para fazer análises laboratoriais de forma gratuita ou com desconto para facilitar a regularização sanitária de produtos de origem animal. Para nos revelar detalhes desta notícia, acionamos quem? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Com a expectativa de investimento de R$ 740 mil para viabilizar esse projeto, as Secretarias da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Agricultura e Abastecimento, além do Tecpar, assinaram uma carta de intenções nesta quinta-feira na cerimônia de abertura da Feira Sabores do Paraná, em Curitiba. O intuito é ajudar no cumprimento dos requisitos de qualidade sanitária estabelecidos pelo Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, SUSAF, da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Atualmente, 193 municípios já aderiram e 136 agroindústrias estão cadastradas e aptas a receber o benefício. O diretor-presidente da DAPAR, Otamir Martins, explicou que o subsídio às análises laboratoriais vai permitir a implantação dos programas de autocontrole, conjuntos de procedimentos que garantem higienização, controle de pragas, qualidade da água e rastreabilidade da produção, para prevenir contaminações e evitar multas ou interdições.
Os exames que eles pagam hoje são muito caros. E agora fechou com o Tecpar, podendo fazer isso para nós, porque é um laboratório de referência, é uma empresa que é do governo e que está sempre junto conosco. E nós teremos garantido um produto de qualidade pelo Tecpar no programa do Estado.
E em 9 anos, a produção de abacate aqui no Paraná aumentou 91% em área e 61% em colheitas. Esse é um dos assuntos abordados no Boletim de Conjuntura Agropecuária, publicado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Quais são os números contabilizados, Gladstone Pacheco?
Em 2014, João Marcos, a produção foi de 22.200 toneladas plantadas em uma área de pouco mais de 1.000 hectares, gerando um valor bruto de produção de R$ 55.600.000. Já a produção em 2023 alcançou 35.800 toneladas em 2.000 hectares, com valor bruto de R$ 89.700.000, representando 2,6% da fruticultura estadual. Os levantamentos do último ano já indicam um aumento na produção de abacate no Paraná, que será confirmada na publicação dos números oficiais no final deste mês. O norte do estado se destaca, sendo o município de Apucarana o maior produtor da fruta no Paraná, com 88% da produção sozinho. Arapongas e Açaí fecham os 3 maiores produtores. O engenheiro agrônomo do DERAL, Paulo Andrade, analista de fruticultura, explica o motivo do aumento na produção do abacate.
O abacate é a 18ª fruta produzida no mundo e tem tido sucessivos aumentos de área e produção. Isso porque a fruta, antes vista como maléfica às questões nutricionais, hoje está comprovadamente como um superalimento funcional, contribuindo para as melhorias da saúde pública, tanto no mundo quanto no Brasil e no Paraná, inclusive. Em relação ao nosso país, também é uma 18ª fruta em área, sendo produzida em todos os rincões do país, principalmente São Paulo, com quase metade da produção. O Paraná figura como 4º produtor nacional, com 8% da produção. Das frutas exportadas pelo Brasil, é a 8ª, em volume, representando receitas de US$ 36 milhões para embarques de 24 mil toneladas. Observamos que nos últimos 3 anos a exportação de abacate tem alcançado recordes sucessivos na balança comercial brasileira. Isso porque ele hoje é visto como um grande alimento.
Por outro lado, em 2025, o Brasil registrou o melhor primeiro semestre na produção de carne suína, desde o início da série histórica, em 1997. Foram 2.720.000 toneladas. Resultado de um abate de 29 milhões e 200 mil suínos, um aumento de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Conab, a safra nacional dos principais grãos pode ser a maior safra da história, superando 345 milhões de toneladas. Neste contexto, a soja e o milho representam 89% do total. A primeira safra de milho e a soja já está concluída, e a segunda de milho se encontra com a colheita mais de 86% colhida no estado.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.